Oi, manos e manas, sejam bem-vindos ao podcast. Aqui você encontra um bate-papo super descontraído de temas relevantes, outros nem tanto assim, mas sempre trazendo uma análise e uma reflexão sobre a nossa sociedade. Além, é claro, de compartilhar com vocês os babados da semana. Agora vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje.
Feliz Dia da Mulher a você, mulher que está me ouvindo neste exato momento, pois eu estou gravando este episódio de hoje, na sexta-feira, dia 8 de março de 2024, Dia Internacional da Mulher. Sei que estarão ouvindo este episódio na segunda-feira, já terá passado o Dia da Mulher, mas como existe aquela máxima de que todos os dias é o nosso dia, então já vou deixar aqui o meu feliz Dia da Mulher, que não está sendo fácil, ainda mais você, mulher brasileira, que tem que enfrentar essa sociedade machista, misógina. Enfim, feliz Dia da Mulher, força, força guerreira. E claro, como é de costume, anualmente, nesta data, a gente se depara nas redes sociais com muitas homenagens, recordações de muita luta das mulheres, do movimento feminista, sufragista, ao longo dos séculos, a luta das mulheres e tudo que nós já alcançamos. E hoje eu estava refletindo a respeito disso. Claro que se a gente parar para fazer esse comparativo, você, mulher, se permitir fazer este comparativo de como era a nossa realidade de anos atrás, como que nós vivíamos, ainda mais dentro dessa sociedade brasileira que é extremamente conservadora e machista, misógina, né? A gente percebe que a nossa realidade de 50 anos atrás, 100 anos atrás, 200 anos atrás, era muito diferente. Ainda mais se você abrir o recorte das mulheres pretas, das mulheres negras. A realidade era ainda mais devastadora, deprimente, deplorável, né? Ai, não queria nem abrir, mas eu preciso, enquanto mulher branca, mulher cis, branca, hétero, dentro dessa sociedade tão cis, heteronormativa, fazer esse enfatizar, né? Fazer esse recorte e enfatizar que, apesar da realidade de 200 anos atrás, das mulheres brancas, ainda que fosse uma realidade diferente de hoje em dia, sem muitos direitos das mulheres pretas, era muito mais cruel. Então, eu estava refletindo a respeito disso, né? Agora há pouco, pensando, e ainda bem que nós vivemos hoje numa época completamente diferente, já conseguimos conquistar muitos direitos e precisamos continuar, né, conquistando, e não apenas conquistando, mas lutando pelos direitos que nós já temos, porque podemos correr, a gente corre o risco de perder, sabendo que temos dentro do Congresso uma bancada de ultraconservadores, fanáticos religiosos que estão bem dispostos a destruir, extinguir todos os direitos, os poucos direitos que nós já temos hoje em dia dentro da nossa sociedade brasileira. E eu até fiz um episódio ano passado falando sobre a série O Conto da Aya, The Handmaid's Tale, e é um dos meus maiores medos reais, assim, muito, muito medo de viver numa realidade, numa sociedade teocrática parecida ou igual à sociedade da série. É um dos meus maiores medos, então. Enfim, gente, eu esqueci o nome do episódio, eu acho que é O Conto da Aya, não sei direito, mas é alguma coisa assim. E lá eu explano a respeito de todo esse meu temor relacionado à bancada da Bíblia, a bancada, né, dos ultraconservadores dentro do Congresso. Enfim, estava eu aqui refletindo a respeito disso, vendo os vídeos que muitos criadores e criadoras de conteúdo, tanto no Instagram quanto no TikTok, estão postando. É muito bacana, a gente. Eu, pelo menos, né, vi algumas histórias de algumas mulheres que eram até então desconhecidas para mim. É bem legal. E aí eu estava refletindo, né, a respeito de tudo isso. Apesar dos apesares, nós já evoluímos, mas ao mesmo tempo parece que estamos regredindo por conta, né, da volta do ultraconservadorismo, do fanatismo religioso, desse movimento das novas antifeministas que dominam as redes sociais e dominam mesmo, né? Tem algumas dessas mulheres que conseguem alcançar milhões e milhões de pessoas. Isso também me amedronta um pouco, mas ao mesmo tempo eu fico, como o ser humano é hipócrita? Volta lá no episódio da semana passada, que eu falei sobre a hipocrisia, né? A hipocrisia humana é vergonhosa, não tem outro termo. Porque eu vejo essas antifeministas, essas mulheres ultraconservadoras, religiosas, né? Que são as a favor da família tradicional brasileira, não sei o quê. Elas utilizam dos seus direitos. Direitos esses que foram conquistados por mulheres feministas, em sua grande maioria, se não houvesse toda essa luta, toda essa movimentação ao longo dos séculos e séculos de mulheres lutando pelos direitos, né, pelos nossos direitos que hoje em dia nós temos, elas não estariam nas redes sociais dando a sua opinião, porque até onde eu sei, né, 100 anos atrás, por exemplo, uma mulher dar a sua opinião publicamente não era adequado, não é nem que era adequado, não era permitido. E hoje em dia, essas antifeministas dão as suas opiniões contrariando todo o movimento feminista, né? Contrariando, atacando as mulheres, não apenas as mulheres que se denominam feministas, mas as outras mulheres que, apesar de não se considerarem feministas, lutam pelos direitos das mulheres. Então, essas antifeministas, essas mulheres conservadoras, atacam outras mulheres, utilizam desse direito de dar a opinião publicamente e não sofrer nenhuma consequência, né? Não serem punidas, porque, volto a falar, há 100 anos atrás, até mesmo 50 anos atrás, 60, 70 anos atrás, nós mulheres dentro da sociedade brasileira não podíamos abrir a boca sem antes pedir permissão do homem da família, fosse ele pai, irmão, marido, não podíamos. Então eu acho bem hipócrita essas antifeministas usufruírem de tantos direitos conquistados por mulheres feministas e usarem esses direitos para atacar, para contrariar as mesmas. Enfim, gente, eu acho. É meio cômico, não meio, mas é completamente cômico. E, como diria Jade Picon, bizarro. E sim, eu me considero uma mulher feminista, embora eu não fique constantemente levantando esta bandeira e abrindo essa pauta constantemente. Eu gosto de trabalhar no meu dia a dia, no meu feminismo, né? De ter a minha, como que eu posso dizer, de viver, né, o que eu prego, porque existem muitas mulheres, lamentavelmente, que pregam o feminismo nas redes sociais, mas na vida real não vivem aquilo, né? Pregam o que não vivem. Vivem o oposto, o completo oposto do que pregam nas redes sociais. E aí eu evito ficar, né, no Instagram, levantando esta pauta, esta bandeira, porque eu acho que a gente tem que exercer, praticar a bandeira ou a pauta que a gente acredita no dia a dia. praticando mesmo e não apenas nas redes sociais. E devido a tudo isso, né, ao dia de hoje e a todas as postagens e homenagens que eu até este momento consumi nas redes sociais, eu estava aqui refletindo a respeito de uma situação que eu passei uns dias atrás, na semana passada, para ser mais específica, que é basicamente assim, né, gente? Eu, pelo menos, eu, Silvia, eu tenho quase sempre a absoluta certeza de que eu irei enfrentar, me deparar com alguma circunstância, alguma situação, eu vá me deparar com o machismo fora de casa. Isso é quase assim, 100% de certeza. Quase não, eu tenho, né, essa absoluta certeza. E eu, colocando os meus pés para fora de casa, eu estou sujeita, enquanto uma mulher, ainda que mulher, cis, branca, hétero, eu sei que eu vou me deparar com o machismo, a misoginia. E acredito que você também, mulher que está me ouvindo, tem esse sentimento, né? A gente acaba encontrando, seja na área acadêmica, né, na escola, na área profissional, até mesmo dentro das igrejas, a gente já tem essa certeza de que iremos nos deparar com essas situações. O que geralmente eu, Silvia, não espero é me deparar com essas situações dentro de casa ou na minha família. E foi exatamente isto que aconteceu uns dias atrás, na semana passada, que eu passei por uma situação e isso veio à tona justamente hoje. Eu fiquei refletindo, né? Que uma pessoa da minha família, e lamentavelmente uma mulher, disse o seguinte para mim, estávamos em uma ligação, né, uma familiar, uma pessoa da minha família, estávamos ali numa ligação e fui contar a ela algumas atualizações em relação a meu quadro clínico, a minha saúde, exames, essa coisa toda. E daí ela, né, essa pessoa disse, soltou o seguinte discurso: "Credo, Silvia, tu já tá numa idade que é para, né, é para ajudar tua mãe e não para dar trabalho para ela. Onde já se viu tu nessa idade dando trabalho para tua mãe? Tua mãe já tem que ser cuidada." Ela soltou esse discurso se referindo às atualizações que eu fiz a ela. É, falei a respeito do meu quadro de saúde, como se eu, Silvia, tivesse escolhido, né, eu entrei, assim como existe a fila do SUS, a fila do INSS, existe a fila da doença, que a gente entra, né, e escolhe ficar doente a partir de determinada idade. E na hora, eu não rebati, né, que eu já até falei para vocês, que eu estou num momento onde a pessoa fala o que quer, eu também vou falar o que eu quero. Se a pessoa vai gostar ou não, como a pessoa vai reagir, eu não me importo. Who's care, né? Mas na hora eu não rebati por respeito à minha mãe e fiquei calada, né? Fiquei bem calada, assim, até porque eu estava exausta, cansada, tinha acabado de chegar do médico, enfim. E aquilo, ai gente, ficou, né, na minha cabeça, porque é sempre esperado de nós mulheres, sempre, 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 não há exceção, sempre, que nós estejamos dispostas a cuidar do outro. A gente sempre tem que estar cuidando de alguém, seja do marido, seja dos filhos, seja dos pais, né, os pais envelhecem, a mulher tem que estar lá cuidando dos pais. No meu caso, como eu costumo dizer, que eu sou cria de mãe solo, sou uma sobrevivente do abandono paterno, no caso, eu tenho que estar cuidando da minha mãe. Foi algo muito cobrado, assim que meu padrasto faleceu, no final de 2020, a minha família cobrou e esperou muito isso de mim, que eu estivesse, a todo custo, ao lado da minha mãe, sendo o suporte emocional dela. Em nenhum momento essas pessoas chegaram e me perguntaram como que eu estava depois do ocorrido, né, do falecimento do meu padrasto, como eu estava lidando. Não, Eu era sempre cobrada a estar ao lado da minha mãe, dando suporte emocional, a confortando, enxugando as lágrimas dela, custasse o que custasse, entendeu? Ah, tá custando a tua sanidade? Não interessa, você tem que estar lá cuidando, porque você é mulher e você nasceu para isso, para cuidar do outro. Algo que não ocorre com os homens. E eu vou abrir esse comparativo porque existe uma pessoa, um homem, nós temos quase que a mesma idade, né? Um familiar meu, que ele tem 30 anos. Cara, tem 30 anos. E a família o trata como se ele ainda fosse um adolescente de 15, 16 anos, que não tivesse nenhuma responsabilidade, nenhuma obrigação. O cara vive se metendo em confusão, tem problemas, é enrascado aí em várias situações bem complicadas, problemáticas, mas o discurso, a lição de moral, o sermão de você não está na idade de estar dando trabalho para sua mãe, você está na idade de cuidar dela, veio para mim, que sempre estive ao lado da minha mãe. Mas não para este indivíduo, o cidadão, que vira e mexe, vive aprontando, se enrosca em cada situação complicadíssima, passa um pano, passa uma mão na cabeça. Ah, mas ele é um homem. Ah, ele ainda é um menino, né? Como a gente fala aqui. Ele ainda é um curumim. Ou seja, não é esperado dele uma responsabilidade, um comprometimento, um cuidado com os nossos pais. Isso me deixou tão revoltada, que eu comentei com a minha mãe. E minha mãe, pisciana do jeito que é, não gosta de conflitos, né? Minha mãe não gosta de se posicionar em nenhuma situação. Ela sempre gosta de sair pela tangente, sabe? De ser omissa. Essa que é a verdade. Minha mãe gosta de ser omissa diante de muitas situações que exigem um posicionamento dela, sabe? Uma firmeza. E tá tudo bem, é a personalidade dela, é o jeito dela. Não há nada que a faça mudar. Né, o jeito dela, cabe a mim entender, compreender que ela é assim e por mais que eu tente mudá-la, ela nunca vai mudar, ela vai continuar sendo assim, essa pessoa mais resiliente, enquanto eu sou mais reativa, ela é mais resiliente. Então, eu comentando com ela, ai, não, esquece, Silvia, deixa pra lá. A pessoa falou por falar, não pode ter certeza que não foi a intenção dela te ofender, te magoar. E esse é o problema, né, da geração da minha mãe, geração X, é de falar as coisas sem filtrar o que está falando, ofender as pessoas, magoar as pessoas e depois usar o argumento de que, ai, mas não foi a minha intenção te magoar. Nossa, eu te ofendi, mas não foi a minha intenção. Eu odeio isso, eu odeio. E o ponto nem é esse, né, de toda essa minha reflexão. O ponto é que, enquanto mulher, a minha família espera que eu esteja sempre cuidando da minha mãe. É, que eu não... Nossa, você ficou doente, Silvia? Por que que você ousou? Como assim você ousa ficar doente e dar trabalho para sua mãe? Aí o fulano, que tem 30 anos nas costas, mal terminou o ensino médio, vive se envolvendo em problema. Ah, não, tá tudo bem. Ah, tadinho, ele é só um curumim. Aí eu fiquei assim, refletindo, né? Porque, como eu disse, eu já espero encontrar, me deparar com essas situações fora de casa. E quando eu digo fora de casa, é em outros ambientes, em outros círculos, né? Que não no familiar. Às vezes até mesmo eu acabo me deparando com essas situações no meu círculo social. Lembro de uma situação, uns anos atrás, vou citar essa situação, porque eu lembro que na época eu fiquei pensando assim, sabe? Isso, acho que era 2018. É, 2018. Estava eu com uns amigos. E uma das minhas amigas estava, assim, rolando o feed no Instagram e viu uma foto da Maíra Medeiros. E, na época, a Maíra tinha voltado a pintar o cabelo dela de cor fantasia, sabe? Eu acho que estava Não lembro se estava rosa com verde, rosa com turquesa, alguma coisa assim, né? Ela estava com cabelo colorido. E aí essa minha amiga soltou a frase de que, ah, nossa, essa mulher não tem vergonha, tamanha velha e pintando o cabelo dela colorido, né, de cor fantasia. Aí eu fiquei um pouco ofendida porque uns meses atrás eu estava com cabelo rosa, rosa neonzaço, assim. E eu depois de, ai, de sofrer aí um corte químico, perder, né, em algumas áreas do meu couro cabeludo estava assim. Ah, eu estava perdendo cabelo, quase me tornando uma redpilada calva. Aí eu resolvi parar, né, com a descoloração e de manter, né, porque para manter um cabelo colorido requer muito dinheiro, né, e eu digo assim, manter um cabelo colorido bonito e saudável exige muito recurso financeiro, muita dedicação, boa vontade da pessoa, né, tempo e, claro, uma manutenção constante. É assim como o loiro ou platinado, né? Você tem que estar constantemente no salão retocando. E aí eu decidi que era hora de voltar para o castanho. E eu tinha acabado de pintar meu cabelo. Estava com castanho, 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 acho que era castanho médio. E aí, quando essa minha amiga soltou isso, né? Esse discurso um pouco etarista, não, não pouco, né, Silvia? Completamente etarista, me bateu assim comigo, porque naquela época eu tinha 28 anos e falou, também, para algumas pessoas, poderia ser considerada uma mulher velha para estar pintando, né, entre aspas, né, gente, aspas muito grande. Uma mulher velha para estar pintando o cabelo de cor fantasia. E na hora eu reagi. Aí eu falei, ah, então você acha isso também de mim, amiga? E ela, não, amiga, você é diferente. Sabe? Ela se perdeu ali nos argumentos. E aí eu já comecei a olhar essa pessoa com outros olhos, porque justamente é daquele nicho de mulheres que levantam a pauta, a bandeira do feminismo nas redes sociais, porém, na vida real, tem esse costume de não viver aquilo que pregam. E aquela não foi nem a primeira vez que ela teve esse tipo de discurso bem, como eu disse, um discurso etarista. Mas em outras ocasiões, ela teve, tinha, né, comentários machistas, até mesmo misóginos. Hoje em dia, né, reconhecendo e sabendo o que é a misoginia, que na época eu acho que eu nem sabia, nem as pessoas nem usavam muito esse termo. Hoje em dia eu sei que ela tinha muitos, muitos, muitos discursos, muitas falas, não apenas machistas, mas também misóginas, racistas. Ah, enfim, foi uma pessoa que, graças a Deus, obrigado, Senhor, eu de alguma forma consegui me afastar, a vida me ajudou. E de certa forma também isso auxiliou na minha evolução pessoal. Como eu disse, são situações que eu sempre espero me deparar do lado de fora da minha casa, né? Fora do meu círculo familiar. Mas eu deveria não ter essa certeza, né? De que, não, não, dentro da minha família isso não vai acontecer. Quando, na verdade, é justamente dentro da nossa casa, da nossa, né, no círculo familiar, que a gente começa a ver, né? É o primeiro contato, porque nós vamos reproduzindo falas e comportamentos machistas e, ah, eu sei que eu fiquei um pouco decepcionada, porque essa pessoa, no caso, essa mulher, é uma pessoa próxima a mim, né? Uma mulher que eu tenho uma conexão de anos, né? Eu praticamente cresci ao lado dessa mulher e ouvir isso dela, esse sermão completamente desnecessário, além de ter sido insensível por conta da situação que eu me encontro na área da minha saúde, como se eu tivesse escolhido estar doente. Ninguém escolhe estar doente. Veio um sermão de desnecessário, porque eu não merecia ouvir isso, não, né? Minha vontade na hora foi tipo, sei lá, o fulano, você deveria estar falando isso para o ciclano, né? Que até outro dia estava aí dando trabalho para vocês, vocês se endividando todos, né? Fazendo com que a família toda se endividasse para pagar, né? Arcar com os custos dos problemas dele. No fim de tudo, gente, a minha mãe tinha razão, era melhor ter rebatido, porque isso poderia se complicar ainda mais. E no momento que eu me encontro sendo uma millennial, sem saúde mental, sem estabilidade emocional, sem estabilidade financeira, o ideal realmente é eu ficar caladinha, né? Ficar só ouvir e trazer pra cá pro podcast, porque olha só, virou o quê? Conteúdo pro meu podcast. Ai, gente, é isso, né? Viva 8 de março, Dia Internacional da Mulher, mas ainda precisamos lutar por muitas melhorias. Claro, já melhoramos bastante, porque no caso de, se eu parar para pensar que 100 anos atrás, na idade que eu estou, né, uma mulher de 33 anos, eu deveria estar casada, já deveria ter meia dúzia de filhos indesejados, né, porque eu já falei a vocês que eu não simpatizo com a maternidade, não é algo que eu quero, pelo menos até este momento. A Silvia, com 33 anos de idade, pode ser que até outubro, quando eu fizer 34, eu mude de ideia, ou ano que vem com 35, pode ser, gente, né? Eu sempre gosto de falar isso quando eu toco no assunto maternidade, porque tem umas pessoas que acham que uma decisão, ela é tomada, tem que... Sabe, quando você toma uma decisão, você não pode, no meio do caminho, mudar essa decisão? Mas a gente pode sim mudar. Então, até esse momento, a Silvia, com 33 anos, não quer ser mãe. E ainda bem que evoluímos socialmente, né? Nessa questão dessa liberdade de, hoje em dia, eu ter esse direito do controle da natalidade, isso que eu quero dizer, porque eu provavelmente seria uma péssima mãe, né? Porque teria filhos completamente indesejados. Agora deu um tilt na minha cabeça com português. Ah, mas é isso, né? É isso. Vamos continuar lutando e vendo as antifeministas usufruindo de todos os direitos conquistados por mulheres feministas. Ai, e atacando, né? Ai, enfim, gente, nem vou voltar nisso. Vou usar os últimos minutinhos deste episódio para falar sobre BBB24. Na última semana, quando eu gravei o episódio da semana passada, dessa semana, né? Porque eu estou gravando na sexta-feira e eu postei o episódio na segunda. Quando eu gravei o episódio, eu gravei na semana passada, na quinta-feira. Ainda não tinha rolado tudo o que rolou com Vanessa Camargo e Davi. A verdade é que eu me dei o grande benefício e privilégio de não formar nenhuma opinião a respeito da expulsão da Vanessa Camargo. Ai, Silvia, por que isso? Porque sim, porque eu quero. Tem muitas vezes, muitas situações em que eu vejo que eu falo assim, ai, não quero ter uma opinião formada a respeito disso. Quero ficar alienada. E em relação à expulsão da Vanessa, eu vou... Vou ficar assim, sem opinião, não quero. Não quero formar nenhuma opinião. Já tem muitas opiniões aí a respeito nas redes. E até porque, gente, o assunto já ficou velho, né? Vanessa já tá aí, move on, seguindo a vida dela. Então, tudo beleza. E sobre BBB mesmo, falando a respeito do BBB, está rolando, até o momento que gravo este episódio, Bia e Davi estão lá resistindo na prova do líder. Está rolando ainda a prova do líder, de resistência, gosto de uma resistência assim mais raiz, embora muitos dos participantes desta edição são anti-prova de resistência. Gostei também que Little Bonnie ouviu os pedidos de ter uma prova de resistência acompanhado de consequências. É algo que eu também gosto bastante, não só eu, mas como acho que 99,9% da galera que assiste, né, dos telespectadores do reality. Enfim, tá rolando aí, não sei quem vai ganhar, mas sempre tem o mais, né? Eu gostaria de ver o homem, o Davi, sendo líder, já que recentemente a Bia foi líder e a gente pôde ver o desempenho dela enquanto líder. Então eu gostaria, neste momento, de ver como que o Davi se sairia como líder. Mas não sei, né? Vamos ver, eu espero que vença o melhor. De qualquer forma, já nesta altura do campeonato, os dois são vencedores, merecedores de ganhar essa prova. Gostei, como eu disse, amo prova de resistência, ainda mais com consequências. Então, curti a prova e estou acompanhando pelas redes sociais, né? Os flashes que aparecem vez ou outra na programação da Globo. Vamos aguardar aí essa liderança dessa semana. E fiquei bem, assim, surpreendida. Fui surpreendida com... Embora, né, eles já estavam a um passo, né, por um fio, para entrar no tudo, no taco nada. E foi bem interessante ver a reação de alguns dos participantes, principalmente do Davi. Ele não recebeu muito bem, né? Ficou bem bolado, reclamando constantemente com os seus aliados. Achei bem interessante. Deu uma movimentada nessa semana. E, enfim, é isso sobre Big Brother. Sigo acompanhando, curtindo o jogo de um ou outro participante. É evidente que, comparado com a edição passada, essa edição está muito melhor. Na edição passada, né, nós já tínhamos também a provável vencedora, que era a Amandinha, que, ao meu ver, não fez nada de excelente na edição dela. Simplesmente, ela foi amiga do sapato, né? Tanto que no discurso final, né, da vitória, o Tadeu enfatizou muito isso. E, diferentemente da Amanda, o Davi, pelo menos, ele tem protagonizado bastante tretas, conflitos, principalmente, como eu acho que eu falei no episódio passado, conflitos de convivência. Esses conflitos de, sabe, também, assim, de coisa de quinta série, isso que eu curto, sabe? Essas tretas, esses atritos de BBB raiz que não envolvem pautas tão importantes, relevantes, problemáticas e até mesmo crimes. Então eu gosto do Davi nesse ponto porque ele caça treta e tretas referentes ao convívio dentro da casa. Isso é muito legal e só por conta disso e além, é claro, do jogo que ele soube fazer com maestria com o público aqui fora, ele merece ser o grande vencedor do Big Brother Brasil 24. Bom, gente, é isso. Vou ficando por aqui. Espero que tenham curtido o episódio de hoje. E, mais uma vez, quero desejar o meu feliz Dia da Mulher, já que estou gravando este episódio no dia 8. Tá bom? É isso. Nos vemos no próximo episódio ou a qualquer momento. Enfim, deixa eu ir embora. Um grande beijo e tchau!